Oh, Zé, faz lá aí um café, só a favor. Olha, são dois. Obrigado. Mais um episódio do podcast Conversas Café e hoje comigo tenho o Pedro Vaccaro. Pedro, disse bem o teu nome?
Perfeito, ótimo.
Isto é daquelas coisas que eu estava mesmo com muito receio de dizer o teu nome, porque quando as pessoas têm um nome diferente, não é? Assim, o último nome fica sempre naquela, ok, não querem errar porque é sempre uma má impressão. Mas olha, obrigado.
Não, mas foi perfeito. Estava aqui só esperando, será que ele vai dizer certinho? Será que ele vai se enganar? Não, mas foi, já conquistou.
Foi no ponto, foi no ponto. Então, Pedro, olha, para começarmos, o que é que preferes? PC ou Mac?
É uma pergunta complexa. Porque ambos têm os seus pontos, mas eu vou dizer que para uma área mais portátil e para quando é um trabalho mais à distância, que nem esse caso, eu vou dizer 100% Mac. Para mim sempre fez um trabalho ótimo, sempre foi ótimo. E para uma workstation, para ter uma liberdade maior com as configurações também, tudo que você necessita, PC faz um trabalho magnífico.
Sim, és daqueles híbridos, trabalha com ambos.
É o híbrido, sem dúvidas.
E o que é que preferes, pizza ou hambúrguer?
Ok. Outra pergunta também bem complexa, mas eu vou dizer pizza, então. Mais para ir para o lado italiano, enfim.
Claro, já que assim condiz com o nome, não é?
Claro, exato. Tem que fazer ali uma boa.
Aquele toque, sim. E qual é as máquinas fotográficas que estás a usar agora? Que eu sei que fotografas de analógico e digital. Qual é que estás a usar?
Certo, então... Assim, para uma área mais digital, sempre tive uma paixão, sempre gostei muito da Fuji, então hoje mantenho na Fuji X-T2 como uma máquina digital principal. E como analógico, aí depende se é 35 ou 120, mas para 35 vai um pouco mais para Nikon F3, como uso. Como principal para trabalhos.
Uhum.
E para o médio, varia entre, dependendo da situação, entre a 645, a Mamiya 645 e a Mamiya RB67. São duas.
Uhum.
Que...
E sim, são boas câmaras.
Sem
e por
dúvida.
Acaso essa Nikon, tenho muita inveja porque gostava de ter essa Nikon. A gente já irá falar mais sobre câmeras.
Com certeza.
Mas para quem não te conhece, Pedro, faz uma breve apresentação. O que é que tu fazes na vida? E também iremos falar daqui a pouco sobre o projeto que lançaste há pouco tempo.
Com certeza. Bom, atualmente, eu costumo dizer que eu tento viver de fotografia. É paixão, então é uma questão de amor e ódio de vez em quando. Então isso que considero a paixão. Mas sim, hoje em dia trabalho com fotografia, tenho um pouco dos pés ali também no audiovisual em geral. Faço alguns trabalhos em audiovisual, um deles é o documentário, claro. E é isso, alguns ensaios, um pouco de cada coisa na fotografia.
Uhum. E quando é que começaste a fotografar?
Então, a fotografia pra mim, na verdade, foi uma coisa desde muito pequeno, sempre foi uma paixão muito grande. Principalmente por ter, claro, gente, pessoas na minha família que estão na área também, então sempre teve um pouco daquela motivação. Posso dizer que eu comecei assim, a ter um grande interesse por volta dos 5, 6 anos, de realmente querer sempre ter uma câmera na mão. Mas por volta dos 14, 15, foi quando eu realmente estabeleci na minha cabeça que ia ser alguma coisa pro meu futuro. E foi daí que veio surgindo a fotografia cada vez mais no meu dia a dia.
Uhum. E nessa altura começaste logo a fotografar em analógico ou foi mais digital?
Nessa altura foi sempre um pouco mais no digital, até porque a questão do analógico foi surgindo depois de muita... depois de criando o interesse durante um tempo. O que é curioso, porque na verdade nessa época, no começo, eu fotografei no analógico em alguns momentos, até por acaso tem uma história bem interessante sobre isso. Se quiser, a gente pode deixar para depois, eu posso mandar agora.
Sim, 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 claro.
Em um momento, eu estava numa viagem com amigos na escola e todos precisavam levar uma câmera. E todo mundo, naquela época, todo mundo tinha aquelas câmeras pequenininhas, digitais, assim, bem, bem simples. Uhum. Mas nesse caso, os meus pais não tinham, a gente nunca teve essas câmeras pequenininhas. E por acaso, eu levei uma câmera analógica. Já era numa época que não estava assim tão... A onda do analógico já estava descendo há muitos anos, enfim, o digital já tinha tomado lugar. E eu era o único com uma câmera analógica dentre aqueles ali, e me sentindo, nossa, eu tô atrasado aqui, mas na verdade hoje em dia eu só digo, pô, eu tive a oportunidade na mão. E, enfim, e é isso. E depois de um tempo, o analógico entrou mesmo no meu dia a dia, e agora é paixão, não tem jeito.
E como é que o analógico entrou na tua vida? Foi a ver vídeos no YouTube? Porque até podemos falar sobre isso. Tu tens lançaste agora um documentário, uhum. E como tu sabes, essa é a razão também que eu te convidei claro. Aqui, porque achei super interessante mesmo o facto de teres o feito. O documentário chama-se Porquê Analógico, certo?
Uhum, exatamente.
E fala um pouco, fala sobre o porquê de alguns fotógrafos usarem, entrevistaste algumas pessoas em Lisboa, foi tudo em Lisboa, não foi?
Sim, foi tudo feito em Lisboa, foi tudo. Eu, na verdade, vivo em Lisboa, então foi uma época que, por causa da pandemia, por causa de toda essa questão que nós temos ainda hoje, durou... Eu precisei de um tempo maior, foram uns 2 anos de produção para uma coisa que tem 15 minutos, o que pode ser um pouco, uau, para que tanto? Mas é claro, teve todos os imprevistos e coisas assim.
Claro.
Principalmente por causa do distanciamento e tudo isso. Então, sim, foi tudo em Lisboa, mas picado durante 2 anos.
Sim, sim. Por acaso, ia te dizer, eu quando vi o vídeo, parabéns, porque gostei mesmo muito do vídeo.
Muito
acho que
obrigado,
está bem feito.
De verdade, muito obrigado mesmo.
E quando eu vi o vídeo, passou os 16 minutos, eu juro, chegou ao fim e pensei, já acabou. Acho que aquilo bate mesmo nos, acho que é 16.0 qualquer coisa.
É isso, recordo. Bate nos
chega
16.
Quase, sim,
isso.
É 15, passa dos 16, mas não muito.
Sim, sim.
E acabou o vídeo, juro que pensei, já acabou, onde é que eu posso ver mais? Posso alugar o segundo episódio? É que achei que estava interessante e é algo que cativa. E isto é daquelas coisas que é o que eu acho que às vezes que sinto com o podcast. Eu, por exemplo, às vezes faço ou gravo estes episódios, uhum. E penso, isto não tem interesse, o pessoal não vai ouvir, ou tipo... Sim. Pronto, é mais conteúdo que vai estar online, mas não vai haver interesse. Mas também tem interesse por duas razões. Primeira, porque é conteúdo que as pessoas gostam de ouvir,
uhum.
E no teu caso é conteúdo que as pessoas gostam de ver,
claro.
E na minha opinião tu foste, focaste também em lojas, falaste com pessoas que estão também em Portugal e
sim.
Na zona de Lisboa, e
sim.
Acho que isso é super interessante, pelo menos eu falo para mim,
claro.
Nada, eu digo isto várias vezes aqui no podcast, que às vezes as pessoas podem pensar que eu sou daquelas pessoas super nacionalistas e só gosto de Portugal, não, nada contra os estrangeiros, ou contra os youtubers que eu adoro ver que são americanos, não é? Que a maior parte são americanos,
uh-huh.
E canadianos, mas às vezes sinto falta de conteúdo cá.
Sim,
se é que me entendes.
Sim, eu entendo, perfeito.
E quando eu vi tu fazeres isso, eu ver as ruas de Lisboa e ver lá as entrevistas que fizeste com o laboratório da Carmen Cita,
sim.
Eu senti que, pá, fazia parte, se é que me entendes.
Claro, claro, claro.
E gostei mesmo muito de ver isso. E gostava de saber o que te levou a fazer esse documentário.
Então, eu vou entrar um pouco nesse ponto de por que Lisboa e por que demonstrar tanto de Lisboa. Bom, eu vivo em Lisboa, a minha vida é em Portugal, e é claro que vivi 15 anos da minha vida no Brasil, então... Quando eu busco fazer alguma coisa que eu queira demonstrar tudo aquilo que eu gosto, a opção de poder unir Lisboa e Portugal, o Brasil e Portugal nesse mesmo projeto, foi o meu principal, foi um dos principais requisitos. Então, por isso que eu fiz essa escolha de 2 fotógrafos brasileiros. É claro que as coisas vieram ao acaso, mas também isso faz parte da construção de um documentário, você não consegue planejar tudo, então, 100%, né? Então, a opção de ter os 2 fotógrafos, que são fotógrafos com belíssimos exemplos para mim, como inspiração, e também a Vintage Dream Camera, a Diana, que na verdade quero mandar um beijo para ela e agradecer. A Vintage Dream, como a única loja de fotografia analógica que a gente tem específica para fotografia analógica em Lisboa, isso é muito importante também, como uma principal exemplo dessa comunidade em Lisboa. Isso não quer dizer que não existam outros pontos, mas eu quero dizer como um ponto de referência, como um local,
claro.
Que você pode ir lá, vai chegar na loja e vai poder falar sobre fotografia analógica. Isso é o mais importante. E o que veio no acaso também é o fato da Carmen Cita Film Lab Lisboa estar junto com a Vintage Dream. Tive a oportunidade de entrevistar, de ter o Albert no documentário, que é um cara muito, muito especial também para a comunidade, eu já diria uma comunidade mais internacional, por ser da Espanha, e, enfim, ter alguns contatos em outros lugares. É outra pessoa que só tinha a agregar e poder ter a oportunidade de fazer esse mix geral entre nações e principalmente focar nas ruas de Lisboa foi o principal motivador. Mas eu digo que a motivação geral para fazer isso, a principal, foi exatamente a paixão pela fotografia analógica e como que o público jovem, como que as redes sociais têm ajudado para esse crescimento nos dias de hoje. Quando eu digo jovem, eu não especifico uma faixa etária, é o jovem em geral, jovem que tem a mentalidade jovem nos dias de hoje. Então, e poder fazer isso dentro de uma estrutura onde a gente tem desde o fotógrafo que compra o rolo, que coloca o rolo na máquina, que sai na rua para fotografar, até a loja que ele comprou o rolo, onde ele comprou a máquina e possivelmente fez ali um contato, e até o final do caminho, que seria o laboratório, toda essa linha do tempo foi a principal, o fator que me fez colocar em todos esses personagens, vou dizer personagens, mas enfim, essas pessoas importantes para a comunidade nessa ordem. Uhum. Então, exatamente para o espectador ter essa visão de uma linha do tempo e ao mesmo tempo se identificar com essa linha. Olha, eu fotografei, eu tive essa mesma experiência, eu descobri dessa forma, eu fui recebido assim na loja, a loja é importante para isso, o laboratório é importante para aquilo. Então, e principalmente trazer locais e pessoas novas nisso. A Carmencita não é antiga, a Vintage Dream não é uma loja antiga, os dois fotógrafos não são fotógrafos antigos, então é exatamente uma conexão entre toda essa comunidade nova. Então, foi mais ou menos por aí. Espero ter respondido.
Sim, 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 sim. Sim, eu acho que, no geral, está havendo um movimento novo na fotografia, principalmente na fotografia analógica, porque era algo, como nós sabemos, não é? Que não é que estava aqui em desuso, mas não se falava muito.
Sim.
Se calhar fotografava-se, ainda havia sempre pessoal a fotografar, mas não se falava muito. E também, como tu disseste, com as redes sociais, desde o Instagram, que ajudou muito, o YouTube. Eu até acho, posso estar enganado, isto é daquelas coisas que é difícil saber, como é óbvio.
Sim.
Mas eu acho que o YouTube é que ajudou muito, porque tu vês grandes fotógrafos que deixaram, nem bem deixaram, mas se calhar puseram a câmera digital de lado, só usam, uhum, quando necessitam, uhum, e fotografam cada vez mais em analógico e mostram muitos vídeos disso,
sim,
não é?
Sim.
E eu acho que isso veio dar um boom à indústria e fico super contente, até não sendo spoiler, como é óbvio, quero depois que as pessoas claro, vejam o teu documentário.
É, eu estou me segurando, aqui para não soltar muita coisa, mas é isso. Por favor, assistam e sem spoilers.
Fica depois o link aqui na descrição deste episódio para verem o documentário. Acho que a pessoa que falou, não me recordo o nome, mas o CEO, ele é CEO, não é? Da Carmencita?
Sim, ele é, hoje em dia ele é CEO e cofundador da Carmencita, o Albert Hoyde.
O Albert, sim. Ele mencionou até que nos últimos anos, até que se via um crescimento, não é? Até na parte que eles faziam na revelação.
Sim.
E eu acho que isso tem muito a ver mesmo com as redes sociais. Eu gostava de saber a tua opinião, já que tu também fotografas muito em analógico.
Uhum.
Porquê que achas que cai esta curiosidade das pessoas? Porque assim, ok, que pronto, tem um analógico, tem sempre aquela mística, não é? Não sabemos o que é que vamos receber, mas porquê é que as pessoas têm tanta curiosidade se podem fotografar em digital? Qual é a tua opinião?
Assim, eu acho que tem, primeiro eu acho que tem dois públicos diferentes que enxergam o analógico. Na verdade pode ter mais de dois, pode ter diversas variações, mas colocando dois aqui é o público profissional e o público amador. Eu vou dizer mais especificamente primeiro o público amador, do porquê que eles têm essa do que eu acho, pelo menos, que eles têm essa, que existe essa curiosidade. Eu costumo fazer uma comparação, e que algumas pessoas costumam fazer essa comparação também, que é a situação do vinil e do analógico nos dias de hoje, como que essas duas formas que antigamente eram o que a gente só tinha, apenas isso, e hoje em dia se tornou uma coisa muito mais de opção do que por necessidade. E eu acho que a questão do analógico é exatamente a mesma coisa do vinil, duas comunidades diferentes, mas com com questões parecidas, onde do público amador surge essa curiosidade por uma coisa que é diferente. É uma coisa que você... é claro, existe ali um, vamos dizer, um look diferente, existe uma estética diferente. Mas aí vai de cada pessoa olhar se ela gosta daquilo por causa da estética ou se ela gosta daquilo porque, nossa, me faz comprar um rolo, me faz colocar o rolo na máquina, eu deixo numa festa e cada um vai tirando uma foto, ou eu vou para uma viagem e vou fotografar um pouco de cada. Então, eu acho que o que surge pelos jovens amadores nessa área é a curiosidade do ser diferente, do ser nossa, olha como eu tenho agora uma foto analógica, olha que diferente, olha que coisa interessante, olha como isso é... Então, eu não consigo dizer exatamente o que é, mas de forma geral é essa curiosidade pelo novo. E agora, separando para o público profissional, dentro dessa divisão, acho que os fotógrafos profissionais e que já estavam no digital e buscaram no analógico uma nova experiência... é exatamente pela busca do diferente, pela busca de alguma coisa que possa trazer, possa agregar no dia a dia do fotógrafo, não apenas fotografar, colocar o cartão e editar e ter todo esse workflow um pouco mais, não vou dizer simples, porque simples não é, mas um pouco mais estático, e ter ali o analógico como uma variação, uma complexidade maior e toda essa questão de também você nunca vai saber como é que as fotos vão estar, então toda essa questão da expectativa, isso tudo, e é claro, obviamente, a toda a estética e tudo que o analógico traz de cores, de tonalidades, de contrastes, tudo isso é mais uma visão um pouco mais exato, é uma visão um pouco mais técnica que talvez o amador não tem, mas que o profissional possa enxergar dentro do analógico. Então acho que no resumo de tudo, é uma mistura de um pouco de cada, pode-se dizer.
Sim. Eu, por acaso, concordo porque até há pouco tempo falei com uma colega que é a Catarina Inácio. Ela até disse que fotografa, como é óbvio, em digital, mas já começa a incorporar algumas fotografias analógicas para alguns clientes. Já vende esse serviço também. Não fotografa só, como é óbvio, em analógico, mas mistura e dá aquele gosto do género. Olha, vou fazer estas fotos em digital, mas também, só para vos avisar, que também vou fazer estas em analógico. Como é óbvio, pode correr bem, mas como não? Mas perfeito, vamos fazer porque corra bem. E os clientes, o que ela mencionou foi que os clientes até, no início ela estava com um pouco de receio, mas que os clientes até gostaram da ideia, por ser, como estavas a dizer, é algo diferente, e esteticamente, depois das imagens também, para quem nunca fotografou em analógico, tem sempre uma cor diferente. As imagens, eu gosto é de dizer que aquela frase francesa, que agora de certeza vou dizer mal, que é o je ne sais quoi, sabes? Que os franceses dizem que tem aquilo que nós não sabemos bem explicar o que é, mas está lá. É tanta qualidade, o grão, é diferente. Quando vês uma imagem analógica, é muito diferente do digital, não é?
Do digital. Então.
E eu gostava de saber qual é.
Diga.
Diz, força.
Eu acho que é uma mistura. Então, resumindo tudo, é uma mistura de vários fatores. Então, é. Exatamente a estética, exatamente o diferente, exatamente o processo, isso tudo vai se unindo e vai criando essa expectativa e essa vontade, então é um pouco de tudo. Mas uma coisa que é bom deixar bem claro, pelo menos da minha opinião, da minha parte, é que eu posso ter essa paixão grande para o analógico, ter toda essa, e querendo ou não, um grande investimento, porque não é algo barato, nós sabemos disso, mas a coisa que eu, pelo menos da minha parte, que eu quero deixar muito claro é que um não exclui o outro. Então, eu não defendo analógico, eu tenho essa paixão pelo analógico porque eu não gosto de digital. Isso é uma questão de você saber unir os dois para os trabalhos que fazem sentido. Então, tudo bem, eu procuro sempre utilizar mais o analógico por causa da minha opção, mas jamais vou chegar para um fotógrafo e dizer: ah, pelo amor de Deus, você deveria usar um analógico, porque esse digital é muito estagnado. Absolutamente nada. É uma questão da junção e do que cada um procura dentro disso. Então, eu jamais... Uma das coisas que me perguntam muito do documentário é: ah, você fez o documentário porque você quer fazer essa defesa no analógico e ser uma vanguardista, uma coisa assim. Não, de forma alguma. Não, não... Não, isso não entra na questão. Então, é a opção de cada um e, enfim, é todo um. É um bom ponto.
Eu acho que complementam-se, como estávamos a dizer há pouco, tanto um como o outro, porque também o facto de podermos apresentar a um cliente essa proposta, se quisermos, ou mesmo até a trabalhos pessoais, porque às vezes, não sei se já te aconteceu, ir de viagem ou algo do género, ou ir passear com os amigos, e tu não queres estar a levar a tua câmara digital, porque pronto, se calhar já trabalhas com ela, ou seja o que for,
Exato.
agarras numa analógica e estás ali, estás a, como eu gosto de dizer, a curtir mais um momento. Porque não estás a
Exato.
pensar, ok, agora tenho que tirar a foto perfeita, tenho o enquadramento, a luz. Digital, agarras, depende da câmera que tiveres, como é óbvio, porque há mil e uma câmaras,
Sim.
mas se for daquelas assim mais point and shoot, que é só disparar e
Uhum.
está, tu tiras a foto, nem pensas em nada. É só colocares o rolo, tiras a foto e tens aquela memória com os teus amigos, sem dar a pensar muito. E até, se formos usar outras câmaras, também se torna mais divertido. Eu
Sim.
comecei a fotografar, por exemplo, analógico, porque divirto-me mais do que o digital, que é aquela coisa, aquele jogo de ter certeza que os valores estão certos no fotómetro, está tudo a bater certo para ter a luz perfeita. E acho
Sim.
que também é bom passarmos às vezes essa mensagem para aquelas pessoas que têm receio, porque não sei se às vezes chegam ao pé de ti e dizem: ah, ok, analógico é caro, como é que é? É difícil.
Claro.
Normalmente, o que é que tu costumas dizer nessas situações?
Eu digo assim, é estressante, é caro, é difícil, é complicado, mas vale muito a pena. Como tudo, assim, é difícil, é complicado, é caro, mas no fundo, quando você recebe aquela imagem que você fotografou há uma semana atrás, e que veio aquela expectativa de que, nossa, como é que vai estar essa foto? E eu quero chegar em casa. E, claro, se você tiver a possibilidade de revelar em casa, quero chegar em casa e quero revelar aquilo. E você recebe aquilo e tem uma. Parece uma joia na sua mão. É como se fosse um. É um sentimento que. É um sentimento muito, muito especial, muito único. Então, eu digo isso para as pessoas: olha, você quer começar no analógico? Você quer fazer isso no analógico? Por favor, muita paciência. Isso é o principal. Não desista do primeiro. Vai ter muito rolo queimado, vai ter muita foto estourada, vai ter muita, enfim, erro de revelação, de digitalização. Eu digo que o analógico é uma corrente. Se o primeiro elo da corrente estourar, você vai estourar o resto da corrente inteira, vai tudo se desconectar. Então é você chegar ao ponto de você conseguir ter todos esses elos juntos e um resultado final. Nossa, isso é sensacional. Então é isso que eu costumo. No, claro que não é com toda essa brilhanteza toda dizendo para a
Claro.
pessoa, mas é o que passa na minha cabeça quando eu quero transmitir isso para alguém que queira chegar no analógico.
Sim, e aquilo também que podemos passar aqui, tu mencionaste sobre digitalizar em casa. Hoje em dia já há muitas opções.
Claro.
Há pessoas que não sabem, mas, e até se calhar alguém está a ouvir este episódio e não sabe, mas de norte a sul do país temos vários laboratórios.
Sim.
Nós já mencionámos aqui um, o Carmencita, e há outros, tanto no Porto como no Algarve. Que vocês podem levar os vossos negativos. Também há laboratórios no estrangeiro que podem enviar, porque antigamente, agarrando outra vez, estou a bater na tecla da Carmencita, porque pronto,
Sim.
apareceu no documentário,
Sim.
podiam enviar para, se não estou em erro, era. Não era Sevilha, era. Qual era a cidade que eles
Era
estavam?
Valência,
Valência, sim,
Valência.
desculpa. Era
Isso,
Valência
isso.
que se podia enviar por correio. Há sempre opções. Depois a parte de digitalizar, as pessoas podem fazer em casa. Eu dependo dos trabalhos, às vezes faço em casa, tenho a mesa de luz, e digitalizo com a câmera digital, não é?
Sim.
Tiro uma foto à foto, por assim dizer, uma foto ao negativo. Mas quem não quer ter esse trabalho, esses laboratórios muitas vezes também têm essa opção. Claro
Sim.
que tem um custo adicional, mas vocês depois recebem as vossas fotos por WeTransfer, ou seja, o que for.
Exato.
Eu acho que é bom também passarmos essa mensagem, porque às vezes as pessoas pensam: ok, isto é muito complicado, mas também há formas de simplificar, não é?
Perfeito, perfeito. Eu assim, uma coisa que me deixa muito, muito feliz. É ver a quantidade de pessoas entrando e de laboratórios existindo. Então, assim, diversos, tanto no Algarve, quanto em Lisboa, quanto no Porto. O que não falta é a opção. Eu digo que eu também faço o trabalho de revelação e digitalização, junto com o meu coletivo, com a Chemistry 41. Então, nós também fazemos isso, mas o mais importante de tudo, como uma comunidade, é todo mundo ter essa abertura. Então, o que não falta é lugar em Algarve, lugar no Lisboa, lugar no Porto. Então, não lide isso como uma dificuldade. Ah, eu não tenho onde revelar, é isso. É claro, tem o custo adicional, faz parte, mas é importante que a gente tenha esse monte de opção. Então, é muito bom ver que a comunidade está nesse nível.
Sim, sim, sim. E está a crescer. E, por exemplo, gostava de saber a tua opinião no facto de usares tanto médio formato como 35mm. O que é que te faz escolher uma ou outra, por exemplo?
Assim, eu enxergo o 35 e o médio formato como ocasiões bem, não diferentes, mas específicas. Eu teve uma época que eu estava trabalhando muito em shows, em festivais, em eventos, e é muito complexo de você fazer a fotografia, principalmente analógica, de um show em médio formato, a não ser que você tenha a última Mamiya 7 com autofocus e... Não, a Mamiya 7 seria rangefinder, mas... Enfim, que seja. A última câmera com autofocus médio formato, a não ser que você tenha isso, é muito difícil. Então, o 35 te dá essa portabilidade maior. Então, no momento de rapidez, no momento que você precisa de uma velocidade maior, o 35 está ali. Isso não quer dizer que você não possa usar em estúdio também, ou uma fotografia um pouco mais parada. Mas, já diria que o médio formato eu usaria em situações um pouco mais... que necessite de um pouco mais de tempo, então dentro de um estúdio, dentro de um... seja uma locação, um ambiente mais... que você consiga fazer com mais calma. Isso porque, é claro que aí a gente começa a entrar na questão de custos e opções. O médio formato ele acaba sendo muito mais caro pela quantidade de fotos que você tem. As opções, então, principalmente se você vai fotografar em 6x7, são 10 frames, então já começa a reduzir. Então, portanto, que você tenha ali uma opção de 36 poses e que você possa ficar um pouco mais tranquilo, não se preocupar tanto com isso, depende de cada situação. E é claro, o médio formato traz uma qualidade muito maior, uns detalhes muito maiores, então depende de cada situação.
Sim, sim, claro. É como tudo. Eu gostava também de saber, por exemplo, se for ok partilhares, claro. Onde é que compraste as tuas câmaras analógicas? Porque isto é uma questão que as pessoas fazem muito.
Claro.
Que é, onde é que vocês arranjam as câmaras? Porque o pessoal vê fotógrafos usarem, não é? E não dá para ir para uma loja, por exemplo, não dá para ir à Color Photo e comprar uma câmara analógica. Dá, mas pronto, são aquelas assim de... aquelas reutilizáveis.
Eu falei isso.
Descartáveis, quer dizer, são as descartáveis. Agora tem umas de plástico também reutilizáveis.
Isso. Na verdade, a Colofoto até tem uma... Eu não sei se tem Colofoto em Algarve, desculpa a ignorância, mas...
Não, é no Porto, é no Porto e em Lisboa.
Ah, ok. A Colofoto de Lisboa tem ali um espaçozinho com algumas analógicas, mas normalmente são as Mamias, então sempre vai para um lado... que não é para todo o público. Assim, eu vou dar a minha opinião e de lugares que eu costumo fazer. É assim, hoje em dia o mercado de câmeras analógicas dentro do LX ou dentro do Facebook Marketplace ou dentro desses locais de venda de segunda mão, você consegue muita coisa. Isso é uma boa opção. A única questão é o seguinte, é pôr na cabeça que você está comprando de alguém que você tem que ter criar uma certa confiança. É muito fácil da pessoa colocar que a câmera está 100% funcional, chega para você e não funciona. Isso já aconteceu comigo no começo e é uma sensação horrível. Então, você ter esse caminho como opção, mas sempre tomando muito cuidado, sempre pedindo uma atenção maior para revisão, para qualidade da câmera em si, testando sempre o máximo possível. Sempre vai ser uma incógnita na sua cabeça, porque você só vai conseguir ver se funciona quando você tiver a foto na sua mão, o filme revelado, né? Mas a Mamiya RB67, eu comprei ela na Câmeras e Companhia, no Porto. É uma loja que eu recomendo muito. Sempre teve um ótimo atendimento comigo. O senhor que trabalha, desculpe, não lembro o nome dele, mas sempre foi muito, muito atencioso. Passei a comprar outras câmeras por lá também. Temos a opção em Lisboa da Vintage Dream Cameras. Lá eu posso dizer, claro, é um lugarzinho importante para mim também, mas posso dizer que a forma de tratamento, desde a qualidade das câmeras e a forma de tratamento dentro do ambiente é espetacular. É para ter uma 100% de confiança. E já tive também, já comprei já, uma outra Mamiya que eu tive há um tempo atrás, na Cana Amarela também, no Porto. Também é uma boa loja. Tem, o melhor deles é a quantidade de opção que eles têm. Bom, respondendo à pergunta mais diretamente, sim, foi na Câmeras de Companhia, a Mamiya e a Nikko F3 foi no OLX. Foi uma compra no OLX.
Sim, tu disseste, eu gostei muito da forma que tu disseste, porque há sempre essas opções, como é óbvio, do OLX, também Facebook Marketplace, mas como é óbvio, é sempre aquele risco que tu também mencionaste, porque nunca sabemos bem se a pessoa cuidou ou não.
Exato.
É por isso que existem estas lojas que tu mencionaste. Depois também vou deixar o link das lojas para quem quiser espreitar, porque há sempre pessoas com interesse nisto, no analógico,
Claro.
e na fotografia analógica. Então é sempre bom também as pessoas perceberem que há lojas que vendem as câmaras analógicas e testam antes de vender. Isso
Isso.
é uma grande confiança, não é? Não estás
Isso.
só a comprar e não sabes bem o que é que, pronto, aquilo que vai te calhar.
Isso. É assim, eu tenho uma eu não conseguiria dar exemplos específicos nas opções que a gente tem hoje em Portugal, mas é bom você sempre ficar muito de olho nas lojas que têm grande quantidade de câmera, e que na maioria das vezes, não dizendo especificamente uma, mas na maioria das vezes, são lojas que focam muito mais na quantidade, consequentemente, às vezes a qualidade acaba descendo bastante. Às vezes o preço acaba vindo melhor, mas principalmente a qualidade das câmeras, em alguns casos, acaba sendo um pouco questionáveis. Então, é sempre bom ficar de olho na forma com que, sempre questionar se a câmera foi testada, se a câmera foi bem revisada. Não é um produto novo, mas isso não quer dizer que você não tenha os seus direitos como consumidor. Então, sempre procure saber se a câmera foi bem revisionada primeiro. Isso porque você jamais vai querer receber uma câmera cheia de light, não vai querer receber uma foto cheia de light leaks. Então, sempre pergunte se tem bem a proteção, os light seals, isso é muito importante. Mas é isso. Essa confiança que você pode buscar diretamente nas lojas, que você pode contactar com alguém diretamente, não é a mesma confiança que você pode ter no OLX. A atenção tem que ser redobrada. Então, preste atenção nessas diferenças. Então, às vezes, ah, mas aquela câmera naquela loja está tão mais cara, tá 50, 100 euros a mais, e na OLX está um preço tão bom, e ele disse que está em perfeitas condições. De vez em quando vale a pena gastar um pouquinho mais e ter uma certeza e de que você vai poder voltar lá e falar, olha, realmente não está funcionando e a pessoa vai estar lá te esperando para resolver, do que você precisar ficar dependendo de alguém que você não conhece ou que está no OLX e que simplesmente não te responda mais. Isso é uma parte importante.
Sim, eu concordo completamente. Também para terminar, eu gostava de novamente dar os parabéns pelo teu documentário, que vou
Muito
deixar depois o link,
obrigado.
como eu disse, na descrição, e também fazer uma pergunta que é: o que é que tu, que mensagem final é que gostavas de deixar aqui para uma pessoa que nunca fotografou em analógico, mas que tem curiosidade?
Ok. Bom, talvez eu me repita, mas faz parte. A mensagem que eu quero deixar para você que tem esse interesse no analógico é: sim, no começo é muito complicado, você vai ficar perdido, não sabe que rolo que você vai comprar, que câmera que você vai comprar. Essa é uma dúvida que até hoje eu tenho, porque isso não sai, essa dúvida não sai, porque é sempre uma dificuldade, mas é essa dificuldade que é muito boa, porque no final você vai ter um resultado que você realmente vai brilhar os olhos para aquilo. E mesmo que você que esteja interessado no analógico seja uma parte que não queira levar isso como área profissional, seja mais para você, aproveite a possibilidade que a gente tem hoje em dia de você encontrar facilmente as câmeras. É claro que não são em preços maravilhosos, mas que tem essa possibilidade, e teste. Procure saber, procure ver como é que é, nem que seja um rolo ou outro, nem que seja uma disposable, uma descartável, vá atrás se você realmente tem um interesse, invista ali o seu, junte o seu dinheirinho, invista seu dinheirinho naquilo, porque se realmente surgiu aquele pequeno interesse ali, vai de certeza que você vai ficar alucinado.
É, isso vai compensar porque a experiência vai ser completamente diferente do que estar a fotografar só em digital. Que começamos aqui, nada contra o digital, mas a experiência é sempre diferente.
Absolutamente nada, nada. É uma questão de cada um. Então,
é isso.
Sinta-se à vontade.
É isso, Pedro. Olha, muito obrigado pelo teu tempo.
Olha, eu que agradeço.
Saúde e olha, até uma próxima. Espero que tenhas gostado da conversa de hoje e não te esqueças de subscrever ao podcast Conversas Café. Só assim é que irá crescer e chegar a mais pessoas. Obrigado e até ao próximo episódio.